Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a Daguia, lá do de São José do Bonfim, a dona Loura, né, lá na Vila Cavalcante. E desejar, né, um feliz aniversário a todos os aniversariantes da semana e do mês, né, que já está bem pertinho de terminar. Mas um parabéns a todos vocês aí que fazem aniversário no mês de janeiro e em especial essa semana.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona urbana, zona rural, e no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Meu bom dia também para o companheiro Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do assentamento Patativa do Açaré, parabenizar, né, pela realização de uma atividade, né, inclusive em conjunto, né, com a Prefeitura Municipal de Patos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, lá no assentamento, atendendo as famílias, né? Isso é importante, é o papel da associação, é o papel do movimento comunitário, né? Também, o meu bom dia ao companheiro Zé Geraldo, lá no sítio de São Bento, ao companheiro Edmundo, lá em Santa Gertrudes, a minha amiga Maria José, a Lila, e também ao Sebastião, lá no Logradouro, ao Isidro, né, que está na escuta do programa, lá na Serra Preta, ao amigo João Batista e Lela, lá em Cacimba de Areia, aos demais companheiros e companheiras do assentamento lá do Campo Comprido, que estão na escuta do nosso programa, né? A todos os servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas de Patos e região. Eu quero, inicialmente, falar aqui sobre essa ação dos precatórios de Patos de 1996. Gente, existe servidores e servidoras, especialmente alguns aposentados e aposentadas, que, apesar da gente explicar e eles compreenderem, no entanto, cria uma confusão daquelas nos grupos de WhatsApp da nossa entidade sindical. Essa história de ações na justiça, ela vai sempre permanecer causando essas confusões. E essa confusão, ela é feita justamente pelos próprios associados e associadas à nossa entidade sindical. Como todos sabem, o SINFEMP, ele foi fundado em 1991, quando o prefeito era ainda o saudoso Rivaldo Medeiros. E esse sindicato, em sua fundação, ele não tinha a mínima estrutura para ter advogados pagos mensalmente, né, pela entidade sindical. Até a sede própria não existia, né? Eram sedes alugadas, que isso aconteceu até pouco tempo. Para registrar o estatuto do SINFEMP, para entrar com as ações em defesa dos servidores, que na época era o sindicato era exclusivo dos servidores e servidoras lotados na Secretaria de Educação, ou seja, era um sindicato que tinha como base única os servidores e servidoras da Secretaria de Educação. Era um sindicato de professores, de auxiliares de serviço e merendeiras. Aí tinha alguns vigias, alguns técnicos administrativos, né? E por aí vai. Somente esses servidores. E todos sabem a luta que foi travada pela nossa amiga Toninha Ferreira, a primeira presidente do sindicato, para agir em defesa dos servidores e servidoras da educação. E na época foi feito esse contrato com o advogado Dr. Jeová Campos, Dr. Anselmo Castilho, para entrar com essas ações. Só que para entrar com as ações tinha que, inclusive, que pagar custas e por aí vai. E o sindicato passou a recolher dinheiro. Quem não se lembra quando os servidores e servidoras estavam recebendo seus salários, passava lá a sacolinha para receber algum recurso, alguma ajuda para justamente pagar. E um dado interessante que poucos sabem, as contribuições do sindicato na época não era descontado em folha de pagamento, porque se fosse descontado em folha de pagamento, a prefeitura iria realmente perseguir esses servidores e servidoras que estavam filiados ao sindicato. Então era uma contribuição individual, sem passar por desconto de contra-cheque. E isso durou muito tempo. Ou seja, todas essas dificuldades, esse advogado vem trabalhando durante todo esse período, ocorre que os sindicatos, eles têm momentos de alta e de baixa também, né? Tem momentos dependendo da situação, da participação dos servidores e servidoras. Então foi dada entrada com essa ação na Justiça Comum, na 4ª Vara da Comarca de Patos, e pode demorar muito, né? O pessoal querendo uma resposta imediata, né? Inclusive, tem uma facilidade tão grande em esculhambar com o sindicato, em detonar o sindicato, mas não tem essa coragem de detonar com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário, com vereadores, com vereadoras, né? Muitos criticam o instrumento de luta nosso, que é o sindicato, mas não tem coragem de emitir opinião em relação a um secretário, a uma secretária, a um vereador, a vereadora, ao prefeito, ao vice. Não tem. Se acovardam. E aí, esse processo foi dado entrada, foi julgado favorável, e a prefeitura recorreu. Recorreu para o Tribunal de Justiça. Mas não bastou só o Tribunal de Justiça na Paraíba. A prefeitura recorreu a Brasília. Entrou com um AI, um agravo de instrumento. E foi julgado favorável. Ou seja, a prefeitura perdeu empates, perdeu no Tribunal de Justiça e perdeu no Superior Tribunal de Justiça. Estava lá com agravo de instrumento. Nós ganhamos. E quando nós assumimos o sindicato, em 19 de janeiro de 1999, que eu fui eleito em 98, no mês de dezembro, esse agravo de instrumento estava lá, tinha sido julgado há um certo tempo. E aí eu peguei cópia, juntei ao processo aqui em Patos, para determinar o pagamento do salário mínimo a todas as auxiliares de serviço e merendeiras da Secretaria de Educação. E foi justamente o que aconteceu. No mês de maio de 1999, ou seja, eu assumi em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, com 4 meses, praticamente 4 meses, os servidores de paz passaram a receber o salário mínimo. Isso é exclusividade dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, porque o processo que tinha na época era justamente esse da Secretaria de Educação, porque o sindicato só representava aquela categoria naquele momento que deu entrada com a ação em 1996. Depois de tantas críticas, inclusive dos servidores da educação, o prefeito vai pagar se quiser, aquele descrédito, né, que dá a nossa luta, muitas e muitas. Aí quando viram que realmente a coisa era para valer, né, que o dinheiro estava no contra-cheque, estava, na verdade, na conta desses servidores e servidoras, os demais servidores passaram a se filiar ao sindicato. Aí é quando eu entro no mês de setembro de 1999, com a nova ação, com outra ação, contra a Prefeitura Municipal de Patos. Depois eu falo que justamente esses precatórios de 1999. Então, essa situação de 1996, ela vem se arrastando. Por quê? Porque eu já disse aqui mil vezes, os servidores, alguns servidores da educação, como estão repetindo a mesma dose agora, certo? Ah, eu vou contratar um advogado particular porque o do sindicato não está funcionando. Como se o do sindicato também não fosse o advogado particular de cada um, até porque as ações elas são individuais. Aí alguns desavisados entraram com as ações na vara do trabalho. E foi o prato, o queijo, o café com leite para a prefeitura alegar que os servidores estavam usando de má fé, querendo receber pela vara do trabalho e querendo receber pela justiça comum. E por isso que esse processo realmente ficou aí praticamente morto, né? Está lá, só se movimentando. A justiça comum pedir informações da a vara do trabalho pedir informações, ficou esse jogo, né? Que demorou aí 10 anos. 10 anos. Agora, quem fez a ruindade? Os servidores. Não foram os advogados. Não foi o Sinfemp. Quando é agora, o processo, a gente fez ainda em 1999, uma Assembleia Geral, lá no auditório do Colégio Cristo Rei, não foi nem auditório, foi no ginásio. E o advogado tinha que fazer os cálculos. E aí sugeriu uma contribuição para fazer os cálculos, para pagar a contador. Porque o sindicato não pagava nada a ele, não pagou nada a ele. E aí sugeriu realmente uma contribuição de R$40, depois baixou para 30 de cada servidor e servidora. E a gente sabe como é que o servidor faz. 99% não pagaram. Que eram os R$30, que é para fazer os cálculos. Aí não tem nada a ver com honorários, aí não tem nada a ver com custas processuais. Aquele valor foi deliberado numa Assembleia Geral, inclusive um servidor acionou o Sinfemp, porque disse que pagou R$30 e já tinha pago tudo. E eu fui, inclusive, para a audiência, e quando chegou lá eu mostrei a ata da nossa decisão, registrada em cartório, a assinatura lá do indivíduo, sem futuro, é o sem futuro mesmo. Eu não vou dizer o nome aqui porque não vale a pena, mas sem futuro, cara. E o promotor olhou para ele e disse, essa assinatura aqui é do senhor? Sim, o senhor está reclamando o quê? O senhor não participou da Assembleia, não foi aprovado, não está registrado em cartório, não está tornado público aqui? Como é que o senhor vem reclamar aqui? Ele saiu com a cara entre as pernas. Certo? Então, veja bem, foi uma decisão lá e pouquíssimos pagaram. Aí você vê no grupo de WhatsApp, eu acho que aí vem agora essa dificuldade. Preparamos os cálculos, individualizamos as ações, pegamos as procurações de todos os 503 aí, são 503 servidores nessa ação, fizemos os cálculos novamente, demos entrada, aí os processos que estão caindo na quarta vara, está sendo cobrado custas, as custas do processo. Já os processos da quinta vara não está acontecendo isso. Ou seja, por exemplo, 500 ações, foi 250 para a quarta vara, 250 para a quinta. Os 250 da quinta estão resolvidos. Inclusive a prefeitura já está sendo notificada dos valores que foram apresentados. Já da quarta vara, a determinação lá que paga as custas. Aí lá vem a gente com a relação aqui com 134 nomes. Fizemos a leitura, inclusive, no último programa, que eu não vou repetir nesse. Pegar mais uma vez uma assinatura dessas 134 pessoas para pedir que a justiça seja gratuita, porque é verba alimentar. É verba alimentar. Aí lá vai a discussão novamente nos grupos. Aí está, mas eu já paguei R$30. Gente, não tem nada a ver esses R$30. Até uma servidora disse, se a gente pegar os R$30 e atualizar os valores, vai dar praticamente o valor do precatório. Quer dizer,
Onde é que um advogado vai trabalhar por 30 reais durante mais de 20 anos? Está pensando que é fácil ser advogado? Porque quando tu entra com ação, tu não tem mais sossego na vida. Todo dia tem prazo para você cumprir. Com exceção do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, a vida do advogado e de advogado é um inferno. Certo? Porque tem prazo todo dia para cumprir. E se perder, perde a ação e aí vem meio mundo moído. Então, veja bem, esses precatórios de 1996, certo? Foram individualizados, e nós esperamos que saia. Aí tem gente, mas sai quando? Ainda sai esse ano? Não sai, gente. Não sai. Porque tem valor aí de 12, de 15, de 20, de, acho que bem 30 mil aí, dependendo de cada um. Aí não vai sair. Vai para precatório mesmo, porque afinal a gente está dizendo precatório até para facilitar para os associados e associadas. Né? Mas não virou ainda precatório. 99 não é precatório. Então, veja bem, eu queria chamar a atenção aqui, porque aí tem professor, e não são nem auxiliares de serviço, são professores, que já estão, inclusive, aposentados. Aí eu contratei um advogado particular, e ele vai cobrar só 10%. Tudo bem. Se ele fizer de graça, melhor ainda. Agora, tu vai pagar os 20% do doutor Jeová Campos. Porque tem um contrato do sindicato, de 1996, e nós vamos honrar esse contrato. Inclusive, eu defendo que o próprio advogado entre com a ação cobrando os honorários de quem não pagar. Não tenha dúvida disso. Eu ajo corretamente. Corretamente. Certo? Não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, fico ironizando, né, brincando do sindicato. É triste a gente ver uma situação dessa. Olha, gente, se você não está satisfeito com o sindicato, se desfile do sindicato. Sai do sindicato. Porque eu não estava numa entidade dessa se não estivesse me servindo, se não estivesse atendendo minhas reivindicações, se não estivesse encaminhando a luta. Eu já teria saído há muito tempo. Agora é que não deve ficar nesse mastigado, sabe? Ironizando. Não, se você entrou com um advogado particular, pronto, se vira com um advogado particular. Inclusive, não ia nem emitir opinião sobre o processo. Você já resolveu sua situação? Deixa que a gente resolva os outros que acreditam no sindicato, que acreditaram no sindicato, que continuam acreditando no sindicato. Façam isso. Façam esse favor. Porque a visão nossa não é a de mensalidade sindical, não. Nossa visão é a luta dos servidores e servidoras. E nós não perdemos nenhum prazo nesse processo. Nenhum. Então, é importante esclarecer para vocês essa situação. O pessoal que não compareceu para assinar o documento solicitando a justiça gratuita e juntando o contra-cheque do mês de dezembro, faça isso até amanhã, ou terça no máximo. Se tiver alguém viajando, certo? Compareça ao sindicato até terça-feira resolver essa situação, que nós já vamos passar para o doutor Jeová para ele encaminhar isso mais rápido. Porque se não pagar, ou se não for concedida a justiça gratuita, o processo fica parado. E aí, gente, essas custas não são baratas. São valores, né, dependendo do valor de cada um, de 300, de 400, de 500, 700, 800, por aí vai. Ora, nós conseguimos um bloqueio lá em Olho d'Água de um pagamento do instituto do mês de novembro e dezembro, e as custas para o sindicato pagar foi de 67 mil. Foi que a gente recorreu. 67 mil. Né? Então não é brincadeira a coisa. Então, eu quero chamar a atenção nesse aspecto aí dos precatórios de 1996. Quem constituiu o seu advogado particular, pronto, fica à vontade. Não fique mais perturbando, não, por favor. Agora, deixa a gente trabalhar com os que acreditam no sindicato. E até esses que não acreditam, pode sair do sindicato, gente. É a coisa mais fácil do mundo. Pega tua carteirinha, faz um ofício em duas vias e entrega lá. A gente recebe na hora como cachorro quente. E manda para a prefeitura para não fazer mais o desconto. Agora, a gente não representa vocês em nenhuma ação. Fique ciente disso. Né? O sindicato só pode representar quem for filiado. Quem não for, ele não vai representar. Né? Porque aí resolve a parada. Nós não estamos pensando unicamente em a questão de dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não. Vamos trabalhar com quem queira trabalhar com a gente. Quando eu filio as pessoas ao sindicato, eu sempre afirmo, olha, Na época que para você se separar tinha que constituir advogado. Hoje não, você vai no cartório e resolve a parada, né? Mas diga, aqui é melhor do que casamento. Aí, quando tu precisar se desfiliar, tu não precisa constituir advogado, não. Tu faz um ofício em duas vias, junta a tua carteira de sócio e vai lá e desfilia. Pronto. Vocês podem até estar achando contraditório. Mas, pai, Zé Gonçalves está defendendo que o pessoal sai do sindicato. Eu acho que as pessoas que não acreditam no sindicato, que não acreditam na luta, que já estão resolvidas e resolvidas, que acham que o sindicato não serve mais, para que ficar? Para que ficar? Pode ter certeza. Eu poderia até estar fazendo um trabalho aqui diferente, mas eu acho que não dá. Isso não serve só para a paz, não. Para muitos municípios, porque muitos servidores e servidoras, quando o seu prefeito não está no poder, aí recorre ao sindicato. Certo? Agora, quando o seu prefeito está no poder, ele comete 1000 irregularidades e esses servidores eles cegam, porque estão assumindo lá um cargo comissionado. Muitas vezes não assumem nem cargo comissionado, é porque gosta de bajular a gestão. Certo? Isso, inclusive, quanto mais alta a patente, maior a bajulação. Eu não estou falando aqui de auxiliar de serviço, não. Eu não estou falando aqui do gari, não. Né? São pessoas, inclusive, professores que cumprem esse triste papel. Certo? Pessoas formadas, conscientes. Aí agora, quando o prefeito perde do lado dele, aí pronto, aí vem uma gota para o sindicato. É porque o sindicato tem que agir, não sei o que mais nada. Aí quando tu olha no livro de ata do sindicato, em cada município desse, ele não participou de uma reunião, de uma sequer. Qual a moral que tem para cobrar? Nenhuma também. Nenhuma também. Então a gente tem que trilhar esse caminho, porque o que é que vai acontecer? Quem presta, no geral, quem vai passar a prestar e quem não vai prestar? Quem vai prestar é vereador, prefeito, vice-prefeito, secretário. E nós que estamos à frente do sindicato, certa direção do sindicato, não vale de nada, não faz nada. Porque eles querem que a gente vá automaticamente para o município. É, mês de dezembro, e aí, não vai fazer a reunião aqui dia 25 de... Só vai fazer uma reunião no Natal ou no Ano Novo. Não é? Mas o sindicato não vem aqui não. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, o Junto do Seridó mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Junto do Seridó. Liga um companheiro dizendo, o sindicato tem que agir aqui, porque não o pessoal vai se desfiliar todinho. Eu digo, oxente, fica à vontade, pode se desfiliar todinho. A gente pode até marcar uma assembleia de desfiliação de todo mundo. Mas qual o motivo? Ele disse, não, porque o prefeito mandou um projeto de lei, extinguindo casos, enfim. Aí foi o sindicato que fez a ruidade. Aí vocês querem que vá de imediato. Resultado, esse projeto foi aprovado no dia 21 de dezembro do ano passado. Em pleno véspera de Natal, sem mobilizar ninguém, aí agora ele vem cobrar do sindicato. Né? Uma solução, porque senão sai do sindicato. Aí eu disse, logo, vamos organizar para sair todo mundo. Aí fui lá, inclusive, quinta-feira, protocolei um ofício na Câmara Municipal, fui na prefeitura, estava fechada, fui na casa do prefeito, apertei lá a sirene, que não era da ambulância, também não atendeu. Certo? Fiz uma foto para dizer que eu estava lá, né? Porque o pessoal só acredita se a gente for lá, né? Se não for, né? Sindicalista é desconfiança geral, o político acredita. E tem um povo que gosta mesmo de político ruim, de vereador que vota contra servidor, de secretário ruim, menina, é que eles gostam. É um verdadeiro masoquismo. Certo? Aí eu fui lá, pronto, tem uma reunião marcada amanhã, 15h. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de junho. Mas só citando um exemplo. Então, pessoal, vamos nos conscientizar. O sindicato é um instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Se você ataca o sindicato, você está atacando a sua organização. Você está derrubando o seu pilar de sustentação. Você está derrubando sua casa de luta. O nosso alvo tem que ser prefeito, vice-prefeito, secretários de vereadores e vereadoras. Esses que nos maltratam no dia a dia, em sua maioria, 99%, aí fica massacrando o sindicato. Né? Então, por isso que eu quero dizer a vocês, e quem não estiver satisfeito, digo mais uma vez, saia do sindicato. Tem muita gente entrando no sindicato aí, muita gente mesmo. A gente recebe, em média, aí umas 20 a 30 filiações por mês, ultimamente, porque o nosso trabalho está correto. Aí vem um, sai um aqui, outro aqui lá. Inclusive está saindo aqueles que a gente ajudou mais. Tem um servidor aqui em Passo que foi transferido 6 vezes. E o sindicato estava lá junto dele, defendendo ele. Aí agora acho que não tem mais para onde botar ele, ele saiu do sindicato. Agora, quando sai do sindicato, só pode voltar com um ano depois que passar a discussão pela diretoria e pela Assembleia Geral. Eu saí hoje, amanhã não volta de jeito nenhum. Então, é importante que cada um reflita e raciocine um pouquinho a história do nosso sindicato e você vai observar que de 91 até 2023 a gente não tem pisado na bola contra os seguidores, não. Vamos para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas vamos agora falar um pouco sobre os precatórios de 1999, que também tem provocado grande discussão aqui em Patos. Como eu falei anteriormente, Toninha entrou com essa ação que representa apenas os servidores da educação, em 1996. E quando eu assumi o sindicato em 99, no mês de maio, esses servidores da educação, auxiliar de serviço que recebia R$ 46,36, passou a ganhar um salário mínimo. Aí, a sede do sindicato funcionava no edifício Rayane, aqui no centro. E nós alugamos uma casa ali na rua Floriano Peixoto, era um primeiro andar, até do contador Rosimar. Em seguida, a gente foi para outra casa, onde funcionou a antiga UDI, ali na Bolsa Vanderlei. Se eu não estou enganado, o número é 436. Depois, a gente veio para outra sede, ali, ao lado do Hotel JK, na rua Paulo Mendes. Da rua Paulo Mendes, a gente veio para a sede aqui na Praça João Pessoa. Né? E daí, a gente foi para a sede própria, na rua 18 do Forte, 140, no bairro de Santo Antônio, aqui em Paz. Em 1999, precisamente no mês de setembro, quando os servidores da educação passaram a ganhar um salário mínimo, aí foi uma enxurrada de filiações ao CIFEMP. No caso, garis, vigias, motorista, o pessoal da saúde, quem não era filiado do sindicato, a maioria entrou. E aí, no mês de setembro, precisamente no dia 3 de setembro de 99, eu entrei com as outra ação para pagar o salário mínimo aos demais servidores de outras secretarias. Aí, dei entrada com essa ação, representou aí 703 servidores. Inclusive, eu estava incluído que eu ganhava R$ 57,30. R$ 57,00 bruto. E aí, 703 servidores. Aí, passou o mês de... terminou 99, 2000... Quando foi em maio de 2001, nós passamos a ganhar o salário mínimo também, igual aos servidores da educação. Certo? E essa ação ela foi mais rápida do que a de 96, a prova maior que nós já recebemos 50% dela, porque nós não tivemos servidores entrando com ações individuais. E nós ficamos o tempo todo informando aos associados e associadas à nossa entidade sindical. Então, por isso que é uma grande contradição. Até fica ruim para a gente explicar. Como é que uma ação de 99 sai primeiro do que a de 96? Justamente em virtude da posição de alguns servidores da educação que entraram com ações individuais tendo uma ação coletiva. E esse processo ele ainda pode ser prejudicado de 96 por essas pessoas que continuam agindo dessa maneira. Aí o de 99 nós recebemos 50%. Fomos quarta e quinta-feira, estávamos em João Pessoa, eu e Carminha, para a gente foi ao Tribunal de Justiça, foi o setor precatório, e nesses 15 dias a gente tem um retorno de lá para ver os valores, como estão, tudo direitinho, vamos novamente lá. Tem que passar, na verdade, uns 2 dias, porque o setor precatório não abre todo dia, tem que marcar realmente essa reunião com o desembargador e por aí vai. Então, nós fizemos, na verdade, estamos acompanhando direitinho esse processo de 1999. Aí vem, pessoal, os herdeiros do processo de 96 e do processo de 1999. Os herdeiros, as pessoas que faleceram e que têm realmente os herdeiros para receber. Então, veja bem, de 99 ninguém recebeu, porque vai ser pago integralmente. Então, por exemplo, você tem 8 mil para receber, recebeu 4. As pessoas que faleceram vão receber integralmente. Agora, a gente só pode dar um retorno para vocês de acordo com as informações do setor de precatórios e do Tribunal de Justiça. A gente não tem como estar aqui criando expectativa. Né? Tem uma senhora que vai lá no sindicato, mas vamos receber quando? Eu digo, eu não sei. Agora, quando for receber, a gente comunica a senhora. Ah, não vai receber nunca. Digo, se a senhora de receber, recebe. Se a senhora morrer daqui para lá, o outro recebe. E a prova está aí. Né? O pessoal todo, inclusive quem morreu, os herdeiros vão receber. Agora, quem determina as coisas não somos nós do sindicato. E essas pessoas só têm precatórios a receber, esses valores a receber, porque o sindicato entrou com ação. Eu duvido se 1.300 servidores de paz iriam entrar com ações na época contra o governo de Rivaldo, contra o governo de Ivan Ramalho, contra o governo de Dinaldo, contra o governo de Dinaldinho. Certo? Eu duvido. A maioria não entravam com medo de perseguição. Certo? E o sindicato foi quem entrou. Por isso que eu digo a vocês, e venho sempre afirmando aqui, que esse sindicato ele é mais importante do que todos os políticos juntos. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, infelizmente, tudo passa pela política, né? Todo projeto, ruim ou bom, passa pela Câmara de Patos. Né? Se for no nível estadual, passa pela Assembleia Legislativa. Se for nacional, passa pelo Congresso Nacional. Então, nós dependemos, infelizmente, dos políticos, porque os prefeitos mandam as bondades ou ruindades para as câmaras, os governadores a mesma coisa, o governo federal, e aí quem tiver, maioria leva. E a maioria das prefeituras, realmente, os prefeitos têm maioria nas câmaras municipais e aprovam o que entendem, a exemplo de Patos. Então, em relação a esses precatórios de 1999, vocês aguardem que a gente não vai estar dando informação aqui por causa de pressão de alguém, errada não, precipitada não, certo? Nós vamos informar aqui o que for verdadeiro, né? O que for verdadeiro. Então, aguarde que a gente vai realmente dar essas informações para vocês, porque quem chegar mentindo aí, advogado, tem um bocado de advogado, que quando você chega para uma ação, ele diz logo, vamos ganhar, é mais animado do que pintilixo, sabendo que não ganha nem ação às vezes. Ele disse, vai ganhar, vai tal. Ainda tivemos alguns aqui, inclusive, que chegaram a dizer o seguinte, me dê tanto que de 30 dias, dentro de 30 dias seu dinheiro está com você. Até hoje. Faz 30 anos, eu acho. Né? Faz 30 anos. A mesma coisa, o outro chegou lá em Emas, fundaram um sindicato lá em Emas, o cara disse, olha, vocês vão entrar com essa ação aqui, vão comer o peru do ano. Né? Faz 10 anos. O cabo morreu, não comeu peru, nem ele, nem ele. Ele deve ter comido, né? Mas, menos os servidores. Aí o sindicato fundaram para favorecer a prefeitura na época. Então, veja bem, gente, nós estamos muito tranquilos nesse aspecto. Muito seguros. O sindicato está legalizado. O sindicato está com a direção atualizada. O sindicato está legalizado no Ministério do Trabalho. Certo? Nós estamos fazendo a luta. Nós somos responsáveis. Nós temos assessoria jurídica. Nós temos assessoria contábil. Nós fizemos a prestação de contas. Então, o que vir, pode vir que a gente responde. Venha de onde vier. A gente não está encriqueado lá dentro do sindicato, não. Se escondendo, não. Nós estamos agindo. Nós estamos na ativa. Né? Por isso que a companheira Carminha, eu deixei, inclusive, para a Carminha fazer essa discussão sobre a assembleia que tivemos na última quinta-feira aqui em Patos, na Associação Comercial, que tiramos alguns encaminhamentos, né? Alguns encaminhamentos. E também sobre as atividades, né? O lançamento da campanha salarial, que ela realmente irá falar sobre isso, que será no dia 15 de fevereiro. Tá certo? Então, o que foi deliberado aqui em Paz, o que vai ser o lançamento da campanha salarial no dia 15 de fevereiro, e o trabalho que a gente vai fazer em todos os municípios. Inclusive, nós vamos para os municípios, nós vamos com carro de som, nós vamos reunir os servidores e servidoras, vamos solicitar audiência aos prefeitos e vamos fazer a luta. Porque tem piso de professor, tem piso da enfermagem, certo? Tem o aumento do salário mínimo, tem pagamento de insalubridade, né? Tem pagamento do Previne Brasil, tem pagamento de periculosidade, tem a questão de aposentadoria, ou seja, uma série de demandas dos servidores que nós vamos tratar em cada município, inclusive as ações que tramitam na justiça em cada município, tá certo? Então, vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver de sonho. Tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Olha, a gente teve uma assembleia no último dia 26, uma assembleia geral com todos os servidores públicos municipais de Patos, para discutir, né, as questões das últimas reuniões que nós tivemos com o secretário de administração, que foi com as categorias assistente social, educador físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, dentista, cirurgião dentista, auxiliares de saúde bucal, auxiliares de prótese dentária, engenheiro agrônomo, engenheiro químico e ambiental, fiscal de obra e fiscal ambiental, condutor socorrista e motorista, farmacêutico, técnico em farmácia, bioquímico, biomédico, técnico em laboratório, técnico em análise clínica, técnico em radiologia, nutricionista, orientador educacional, cuidador, educador social, recepcionista, vigia, vigilante e rodeiro, técnicos administrativos, técnico de informática, técnico em geoprocessamento, técnico de arquivo, técnico em contabilidade, auxiliar de serviços gerais, coveiro, gari, jardineiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha e músicos, pedreiros, servente de pedreiros, pintor, operador de máquina, eletricista e encanador, enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos, médico veterinário, inspetor sanitário, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, a guarda municipal e agente de trânsito. Teve também a reunião com a CS e a CE, e até essa data ficou de o secretário marcar para o prefeito dar a resposta a todos os servidores, a todas as suas indagações, que em todas essas reuniões foi feita uma ata, e nessa ata todo o que foi discutido, todas as reivindicações, todas as melhorias que as categorias precisam, foi elaborado nessa ata para enviar ao prefeito Nabor Vanderlei, para com 45 dias ele dar essa resposta. E até hoje, né, até essa data, não houve nenhuma resposta do prefeito, né, falando sobre essas questões. E o que era o principal, né? o grosso das discussões? É aumento salarial para todos os servidores, em especial os servidores que ganham acima de um salário mínimo, que está com 8 anos congelados. É, a última vez que teve reajuste para os servidores de Patos foi em 2015. E no tocante à saúde, em 2019, o prefeito tirou esse reajuste que havia acontecido nas gratificações. No salário base, não houve, né, de modo algum, um centavo de reajuste para quem ganha acima do salário mínimo. O que houve foi, como falei, em 2019, ser retirado o aumento que foi dado em 2015, devido a não terem achado a lei. Implantaram, fizeram a lei, mas a lei sumiu dentro do município de Patos. Ninguém sabe onde nada dessa lei foi parar. Não foi publicada a lei que foi dado o reajuste do ensino fundamental e médio. Então, foi retirado de todo mundo, do superior e do fundamental e médio e técnico. Né? Ficaram sem suas gratificações diminuídas. E ainda houve, para que a gente não fique aqui conversando, e o pessoal pensa que a gente está com conversa, ainda houve o aumento da alíquota em 3% para todos os servidores, independente do seu salário, se ganha 1, se ganha 2, se ganha 10. Então, os servidores do município de Patos teve um reajuste mais para baixo, porque quando você paga mais 3%, você fica com o seu salário líquido menor do que o que era antes, né? Portanto, esse reajuste é necessário, né? Só quem teve reajuste no município foi quem ganhou um salário mínimo como base, mas como eu já falei, ficou 3% a menos. E professores, agente de saúde, que tem o piso nacional. E agora nós estamos também com o piso aí da enfermagem para ser implantado, né? O pagamento de um terço de férias, porque aqui no município a gente ficou, devido aos decretos, devido à pandemia, com salário, sem poder ter o terço de férias, sem poder pagar, tirar férias, né? Ninguém tirou férias. E, portanto, tem servidores, a exemplo da educação, que tem 3, 4 terços de férias dentro. E a prefeitura falou que vai fazer o seguinte: não vai pagar os atrasados de 2020 para trás, só vai pagar quando ele entrou, que foi em 2021, pagou, mas em 2022 está devendo terço de férias a maioria dos servidores, né? Não foi pago, a exemplo da educação, foi pago aos professores o terço de férias em dezembro do ano passado, mas os demais servidores da educação, que são os auxiliares de serviço, vigia, o técnico administrativo, né, o secretário de escola, nenhum receberam o seu terço de férias. E teve alguns que, quando foi pedir as férias, ainda recebeu uma resposta que: por que vocês não tiraram as férias quando estava na pandemia, vem tirar férias agora? Se eles não estavam dando férias, como era que ninguém tirava? Quer dizer, não pagava terço de férias nem liberava os servidores, né, que estavam trabalhando. A questão é exatamente essa. O terço de férias tem que ser pago quando a pessoa tira as férias. Certo? Então, tem gente que tirou as férias, mas o terço nunca recebeu. Aí, para a justiça, mais uma vez, pedir seu terço de férias, tem que pagar, né? Porque a justiça hoje só faz... só mexe no processo se você pagar as custas. Então, você vai ter que pagar para receber um direito que é seu, é universal. Então, o município de Patos não está cumprindo esse direito. Outra questão é o Previne Brasil, que botaram todas as dificuldades, dizendo que precisava ter cumprido metas, quando tem portarias dizendo que não era necessário cumprir metas. Então, não sei o que é que houve com esse dinheiro, sei que não pagaram. O 14º salário dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, que entrou, né, segundo a secretaria, teve o Tribunal de Contas, que disse que não pagasse, depois a gente sabe que está arquivado, né? Está arquivado o processo e eles ainda não dizem que não vão pagar aos servidores. A implantação das progressões horizontais e verticais, que nós sabemos que houve aquela questão que foi colocada a horizontal, mas a vertical, tem muitos servidores que estão com seus processos já prontos e não está sendo implantado a sua progressão horizontal e vertical. Também foi feito, entregue lá na prefeitura, o requerimento da isonomia salarial. O que é a isonomia salarial? Eu trabalho, tenho o mesmo cargo e recebo diferente de outro cargo das demais secretarias. Então, a Secretaria de Saúde paga 175, porque era 200 e foi tirado, esses 25, e as outras secretarias pagam 100 para os auxiliares de serviço. E assim, 250 para os técnicos das demais secretarias, da da saúde é 475. Então, vamos... mais uma vez nós pedimos essa isonomia, mas não foi colocada. Isso é uma das pautas gerais, né, que é de todos os servidores. Como eu falei antes, na questão das reuniões, né, que com essas categorias que eu citei aqui, os servidores colocaram tudo o que acontece na sua secretaria. Não só foi pedindo, não, foi reclamando, dizendo o que estava acontecendo, o que está faltando, por que não presta um serviço de excelência à população, porque se eu fosse ler essas atas aqui, vocês iam ficar muito ligados nessa história. Então, o que foi discutido nessa reunião? Tudo o que a gente pediu, que não foi respondido pelo prefeito, nós vamos... Nessa terça-feira, dia 31, essas pessoas, essas comissões que participou dessas reuniões, nós vamos estar na prefeitura, vamos fazer um ato em frente à prefeitura e procurar conversar com o prefeito, né, para que a gente possa ver se tem alguma resposta. E o que a gente mais precisa é que o prefeito dê respostas, né? Sente com as categorias, como a gente sentou com todas, com o secretário de administração, e que ficou de 45 dias na resposta. Foi enviado ofício com 60 dias, foi enviado ofício já esse ano, e nada de resposta do prefeito Nabu Vanderlei. Então, por isso, essa reunião foi chamada e foi deliberado nela essa questão aí. Dia 31 de janeiro tem mobilização. Uma comissão de servidores por secretaria em conjunto com o SINFEP irão fazer uma mobilização no dia 31, terça-feira, às 8 horas da manhã, na frente da prefeitura, e procurar o prefeito Nabu Vanderlei para discutir a situação. A Assembleia também discutiu a necessidade de intensificar a mobilização junto à base. Até 15 de fevereiro, que vai ser a abertura oficial da nossa campanha salarial 2023, vamos fazer visitas nos locais de trabalho. Qual é o tema da nossa campanha desse ano? Esperançar e lutar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperançar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer do outro modo. Isso aqui é Paulo Freire que falou, e por isso a gente fez essa reflexão, né, sobre essa esperançar que nós estamos querendo fazer esse ano de 2023. Então, vamos visitar não só o município de Patos, mas também, né, os demais municípios, para que a gente possa fazer uma campanha, uma abertura em todos os municípios, que também tem demandas como a insalubridade, tem demandas como adicional noturno, tem demandas como plano de carreira e salário, tem demandas de estatuto do servidor, que tem cidade que ainda não tem, né? E também, a gente tem como exemplo nos municípios que hoje, né, todo mundo diz que os prefeitos são de excelência, a exemplo de São Mamede, a exemplo de Santa Luzia, mas essas prefeituras não pagam a insalubridade a ninguém, a não ser aos agentes de saúde e agentes de endemia, mas os demais servidores da saúde, servidores da infraestrutura que trabalham em locais insalubres, não tem a sua insalubridade. Por que não tem? O município não tem a lei, fala no estatuto, mas não fez a regularização da lei. E nem os prefeitos têm interesse de fazer. Então, é uma das demandas, não só em Patos, que aqui no município de Patos a gente já teve as insalubridades implantadas antes de todos os servidores da saúde e depois na greve de 2018, né, com o prefeito Dinaldinho, foi implantado para os auxiliares de serviço da educação e das demais secretarias de salubridade. Assim como também, né, para todos os garis, né, das praças, os garis que trabalham, os coveiros, todo mundo no município de Patos, graças a Deus, já tem sua insalubridade. Alguns têm que fazer revisão, né, porque mudou de local, e o local é mais ou menos, mas no município de Patos, no tocante à insalubridade, nós estamos ok. O que falta no município de Patos é EPI. Porque não é disponibilizado o EPI para os auxiliares de serviço da educação, não é disponibilizado EPI para os garis das praças. Então, tudo isso é demandas reprimidas de anos atrás, que já houve até greve de 50 dias por causa disso, mas que continua não sendo cumprido. Outra questão é essa questão dos conselhos, né? De, até hoje ainda não foi divulgado as contas, né, de dezembro, para saber se vai ter rateio ou não. Disseram que já gastou tudo, que comprou isso, comprou aquilo. Eu só queria deixar claro o seguinte, que os 70% é simplesmente para a folha. Não pode comprar uma vírgula fora disso. É a folha. 70% paga a folha e os 30% paga as melhorias, né, o custeio das escolas. Mas estão dizendo aí que gastaram, tem cidade que está dizendo que gastou dinheiro comprando móveis. Não, não é para comprar móvel com 70%. A gente quer saber quanto foi gasto de 70%. Por quê? Porque o ano, o Fundeb, nessa questão agora, o novo Fundeb, de 4 em 4 meses tem reajuste. Tem reajuste de quê? Do ano aluno. E se tem reajuste, tem VAP, o dinheiro sobra, né? O dinheiro sobra. Agora, onde é que estão colocando esse dinheiro? É isso que nós queremos saber, não só de Pato, mas de todas as prefeituras. Porque não tem como dizer que não sobra dinheiro, não. Porque está entrando dinheiro, de 4 em 4 meses, é reajustado. Não é toda cidade que recebe o VAP, mas tem cidade que recebe todos os meses. E esse dinheiro tem nome, tem onde gastar. 30% tem que ser para os servidores, tem que ser para os profissionais do magistério. E também para os que trabalham na escola. Mas os prefeitos estão pensando que a gente são besta. Esse dinheiro sobra. E aonde é que está sendo colocado? É isso que nós queremos saber. A questão da reunião do dia 26, ficou acordado que nós vamos para a prefeitura dia 31. Se até o dia 15 de fevereiro o prefeito não der nenhuma resposta, porque dia 15 nós esperamos ser recebido novamente por ele, aí a gente vai ter, foi discutido até que pode ter greve no município de Patos. Então, para que isso não aconteça, né, a gente já está adiantando, né, a pauta, vamos conversar com o prefeito, espero que ele nos receba dia 31, porque eu já pedi a audiência a ele várias vezes, ele não deu, nós vamos para a prefeitura dia 31 e esperamos conversar com o prefeito para que ele possa dar alguma resposta às categorias, certo? Então, Patos, foi isso que foi discutido. Mas houve também, lá no município de Junco, do Seridó, mandaram um projeto que já foi aprovado, viu? E fazendo extinção de cargos, né? Extinguindo os cargos de auxiliar de serviço geral, coveiro, gari, mecânico, pedreiro, porteiro, vigia, auxiliar administrativo, escolar, atendente de interurbano, auxiliar de telefonia, digitador, recepcionista, secretário escolar, telefonista, monitor do PET, monitor do Projovem, eletricista, motorista e operador de máquinas pesadas. Foi feita essa questão aqui, viu? E nós vamos estar reunindo com os servidores nessa segunda-feira, para a gente ver como é que vai ficar essas questões. Porque, segundo o que foi nos repassado, os vereadores fizeram igual como quando fizeram aqui em Patos daquela vez que aprovaram um projeto sem lei. Então, é muito sério essa extinção, porque eu nunca ouvi falar que ninguém fosse extinguir motorista, operador de máquina pesada, recepcionista, auxiliares de serviço, é pesado esse negócio. Então, vamos ter, né, mais uma vez, né, que veio com a assessoria jurídica do sindicato, conversar com os vereadores e também com o prefeito, o que foi que houve, né? Quem foi que deu essa ideia a ele de fazer essa questão de tirar, deixar de existir? Extinção de cargos efetivos. É a primeira vez que eu ouvi falar num absurdo desse. Porque muitas das vezes faz, né, uma revisão. Tem cargos que realmente não existe mais. Mas esses que foram extintos aqui, eu fico pensando o seguinte, esse de gari, por exemplo. Nós temos lá no Congresso um projeto para o piso do gari. Então, isso é uma manobra para não pagar o piso. Né? Como é que vai ficar o gari? Então, isso vai ser discutido e também, né, vamos falar, conversar com o prefeito do Junco do Seridó sobre essa questão dessa extinção desses cargos.
Um bom final de domingo para todos e no próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sem Fim para Todos, se Deus quiser. Forte abraço e até domingo.
Domingo abençoado, uma semana de paz, prosperidade e saúde para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sim Sempre para Todos.